Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo do blog Educando seu Bolso, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro, bom dia, nosso ouvinte. É um prazer estar aqui novamente, depois de algumas férias aí. Vamos tentar voltar ao trabalho.
Isso aí, com força total, começando 2017 com o pé direito, Fred. E para começar, a gente tem aqui dúvida de internauta, dúvida de ouvinte, pessoal que acessa o educandoseubolso.blog.br. Pode ser a dúvida de muita gente que tem financiamento em atraso também. Olha só, bom dia, refinanciei um veículo pelo Banco do Brasil em 36 parcelas de R$ 640,00. Já paguei 16, porém estou com 4 parcelas em atraso. Para tentar resolver e pagar a dívida, entrei em contato com o Banco do Brasil e fui informado que a dívida tinha sido passada para uma empresa de cobrança. Liguei na empresa e me disseram que eu poderia pagar as parcelas atrasadas ou quitar o financiamento. Pagando as parcelas atrasadas, ele falou que está com 4 parcelas em atraso, daria mais ou menos aí uns R$ 2.500, mais ou menos, ele pagaria R$ 3.100 por causa dos juros. Isso. Mas se eu optar por quitar a dívida, eu pagaria R$ 6.000 de um total de R$ 12.000, pois abateria os juros. Optei por quitar o total e ganhar o desconto. Porém, fui informado de que o meu nome ficaria sujo no Banco do Brasil, onde eu fiz o refinanciamento do carro. Agora fiquei na dúvida. É vantajoso quitar tudo ou pagar apenas as parcelas atrasadas e continuar com o nome limpo no Banco do Brasil? É a dúvida do nosso ouvinte Wesley.
Wesley.
Ô Fred, banco passa dívida para outra empresa?
Sim, toda hora. eles têm algum esforço de cobrança inicial, mas quando o caso vai chegando num ponto que eles já custo-benefício não vale a pena, o que acontece? Eles terceirizam isso. Quase todo banco, se não todo, tem uma empresa de cobrança que trabalha para eles e que é especializada nisso. Uhum. Né? Então, é o caso aqui do Wesley, atrasado aí, acho que há 4 meses, a partir de 3 meses de atraso, salvo engano. Depende do banco, cada um tem uma política.
Eu ia te perguntar isso agora, a partir de quando que vai para
E aí depende da operação também, né? Isso num veículo, num outro tipo de operação, os prazos podem ser diferentes, imobiliário, um prédio pessoal, um consignado. Mas o fato é que o caso dele já tinha sido passado para essa empresa de cobrança, tá? E aí foram oferecidas essas duas possibilidades dele, resolver a situação dele, né? Como você fez a conta bem, Pedro, ele pagaria por volta de R$ 2.500 aí, né? Pelas quatro prestações, ou R$ 6.000 de um total de 12. R$ 3.100, porque tinha um juros adicional, ou 6 e pouco de um total de 12 para ficar livre da operação. Então, ele parece que estava tendendo a já pagar um pouco mais e ficar livre dessa operação de uma forma como um todo.
Uhum.
Só que aí veio a notícia que pouca gente, eu acho, sabe, e que por isso a gente usou aqui a dúvida dele para falar sobre esse ponto no programa de hoje, que é para alertar algumas pessoas em relação a isso, que existe um controle de, vamos dizer assim, maus pagadores. Wesley, me desculpe, mas aqueles que entraram na inadimplência ou que deram algum tipo de problema de crédito, que é o controle público, né? Ou seja, base de dados, SPC, Serasa, etc. E nessas, o nome dele estaria limpo.
Uhum.
Por quê? Porque ele acertou a dívida com a empresa. Mas existe um controle interno que cada banco faz, e não é proibido que eles façam, né, de características de clientes com os quais se relacionam.
Ele não ficaria com o nome sujo no SPC, mas
não
ficaria com o nome sujo no Banco do Brasil.
Isso.
Mas o Banco do Brasil, por exemplo, aí eu não posso movimentar mais nada no Banco do Brasil, aí eu vou pular para um outro banco. Esse banco pode também falar, olha, esse cliente está sujo aqui, não abre a conta dele aí não. Também
não,
há essa comunicação
não,
entre bancos?
Não, aí não pode. Isso não pode.
Ah,
então,
tá.
Se ele for no Itaú, vamos supor que ele resolva fazer a quitação integral, né, limpa a barra dele no SPC Serasa e fica com uma restrição dentro do Banco do Brasil. Né? É, aí ele falou, pô, eu vou fazer isso, que não estou gostando do Banco do Brasil, vou levar meu relacionamento bancário para o Itaú mesmo, então eu vou deixar essa restrição aí no Banco do Brasil e vou para o Itaú. Chega lá no Itaú, o Itaú fala assim, não vou querer seus negócios não, porque eu andei pesquisando aí e eu vi que você é mal pagador, que você está atrasando as suas coisas e tal. Não, aí está errado, porque isso é um controle que o Banco do Brasil pode ter para uso dele, não pode comunicar isso para ninguém. A situação pública, né, é que ele resolveu, né, o problema de endividamento que ele tinha. Tá? Então, a resposta que a gente deu para ele, tá, é que, de fato, os bancos possuem uma política de descontos, né, para dívidas em atraso, tá, na qual eles oferecem ao devedor um desconto significativo. Dos juros, isso. Que, como você falou, a dívida de 12 ia cair para 6. A política varia de banco para banco, varia em função de muitas coisas, né? Qual o seu grau de atraso, né? Quanto mais atrasado você está, mais desconto eles te dão, porque a chance de você conseguir pagar é menor, então eles querem reaver que seja qualquer coisa, né? Ou uma pequena parte, né? Depende do tipo de operação que você está, se tem uma garantia ou não. Então, isso varia muito, mas, via de regra, eles oferecem um desconto. Tá? Só que o cliente, ele, apesar de quitar a dívida, né, que é baixada ali do Serasa, SPC, como a gente falou, essa operação ela fica com uma restrição interna, né, no banco, no caso dele, o Banco do Brasil. Indefinidamente, inclusive, que é uma outra questão que é importante frisar.
É mesmo? Não pode fazer nada no banco mais?
O banco se reserva o direito de não esquecer que você...
deveu ele algum dinheiro.
Deveu e não pagou tudo o que devia. Né? O banco, quando está concedendo esse desconto, algumas vezes até... É difícil o banco levar prejuízo, né? Mas algumas vezes até... Quando ele passa essa operação para uma empresa de cobrança, ele passa essa operação por uma fração do valor. Tá?
Uhum.
Porque ele está querendo ficar livre de um problema. Ele quer fazer novas operações, pegar novos clientes, etc. Então, aqui ele está tomando tempo, ele vai lá e passa. Então, como ele passa isso adiante, revende por uma fração, uma parte do valor, algumas vezes o banco pode ter prejuízo. Então, ele registra, fala, olha, fulano me deu prejuízo. Então... eu não quero mais saber de negócio com ele. E aí que não tem duração, não tem prescrição, não tem o prazo, como existe no cadastro, por exemplo, público, onde o seu nome se autolimpa. Né?
Uhum.
Passados 5 anos, você passa a ter seu nome limpo novamente. Aqui não. Aqui, né, o cachorro foi mordido por cobra e ele vai lembrar negativamente da cobra o resto da vida. Cada vez que ele vê uma... Uhum. Né, ele vai tomar aquele susto. Tá? Então ela fica lá indefinidamente, o que vai impedir o acesso a novas linhas de créditos e serviços, né, dentro daquele banco, apesar de que o Wesley ele já está com o nome, ele vai passar a estar com o nome sem qualquer restrição nos cadastros.
Uhum.
Tá? Como você falou também, ela fica apenas no âmbito do banco e não prejudica qualquer outra operação junto às demais instituições financeiras, a outros bancos.
Ô Fred, se ele tem a conta lá, então assim, o banco ele amigavelmente convida-o a se retirar, vamos fechar sua conta, vai embora?
Não, a conta até eles mantêm, eles mantêm, tá? Porque a conta é dinheiro, entra, dinheiro sai, mas o que eles vão fazer, eles vão cancelar o cartão de crédito, eles vão cancelar o cheque especial, né, quer dizer... ele não vai ter mais acesso a crédito, que é onde você consegue machucar o banco, tomar crédito e não pagar.
Entendi.
Tá? Então, é basicamente isso. Né? Assim, ele tem que fazer uma escolha, tá, Pedro, do que ele quer fazer. Se ele quer, se ele valoriza o relacionamento dele com o Banco do Brasil de tal forma que ele quer continuar se relacionando com o banco e por isso ele vai pagar as 4 parcelas para não ter essa restrição interna, ou se ele não está mais preocupado e prefere pegar o desconto maior, ficar com essa restrição interna no Banco do Brasil e já preparar o futuro para quando ele precisar de algum crédito novo, um cartão que eventualmente pode vir a ser cancelado, um cheque especial, para iniciar um relacionamento bancário com outro banco.
No caso dele, foi um financiamento de carro.
Isso, refinanciamento de veículo.
Refinanciamento de veículo.
Que é uma outra coisa também, que só para fazer um pequeno parênteses na sua pergunta, muita gente não sabe o que é. Isso aí é você estar precisando de dinheiro e tem um carro quitado, tem um carro próprio. Tá? Você vai ao banco, vai a algumas empresas que oferecem crédito, não precisa nem ser um banco, né? Tem vários correspondentes bancários, promotores de crédito. Lá no, através do Educando Seu Bolso, a gente tem artigos que falam sobre isso, inclusive. E oferece teu carro como garantia e eles te dão 60% do valor, a tabela FIP, vamos dizer assim. Seu carro vale 20, você sai de lá com 12 mil, depende, 10, 14, depende do carro, né? Há uma taxa de juros mais baixa do que se você simplesmente fosse tomar um crédito pessoal lá naquela maquininha, aquela oferta que eles te fazem. Por quê? Porque tem a garantia do teu carro se você não pagar. Isso se chama refinanciamento de veículo. Muita gente não conhece. E pode ser uma modalidade interessante para quem precisa realmente de tomar dinheiro, até para pagar uma dívida mais cara. Uhum. Tá? Isso pode ser feito também com imóveis, né? Para quem não tem um carro próprio, mas tem um imóvel próprio. Existe o refinanciamento imobiliário também, com algum custo a mais, porque aí tem a questão do cartorial, etc. Mas são modalidades que é importante o ouvinte aqui da Inconfidência ficar sabendo que existem, para um caso de emergência poder se utilizar delas. Mas desculpa, você ia perguntar, eu te interrompi.
É porque ele está em atraso. Ele, então, corre o risco de tomarem o carro dele.
Sim.
O banco ou agora essa empresa de cobrança que o banco repassou a dívida.
Sim,
tomar o carro dele, então.
Sim,
né?
Ele não citou isso, ele não se referiu a isso, mas o risco existe se é que... já não se iniciou um processo de retomada. Uhum. Tá? Quer dizer, no âmbito dessa renegociação, se ele não paga nada, nem os 3 e 100 ou 6, o próximo passo da empresa de cobrança constituída pelo Banco do Brasil é retomar o carro.
Uhum.
Tá? E aí você fica na questão de quanto vale o carro, né? O carro quita a dívida, mais os custos de retomada, os custos de cobrança.
Dor de cabeça não
acerta. Muitas vezes até quando você pode ter que pagar até um pouco mais. Quando o banco te entregou 80%, 90% do valor do carro, se você soma custo de judicial e etc., né, a dívida pode suplantar, pode passar o valor da garantia. E nesse caso você continua responsável pela diferença.
Bacana. Agradecer então aí ao nosso ouvinte internauta. E quem quiser mais informações é só acessar educandoseubolso.blog.br. Uma outra dúvida, Fred, chegou aqui para a gente através do nosso WhatsApp 98411-9044. A Helena Cristina, ela mora em Betim e ela disse que foi à Caixa Econômica de Betim para sacar um dinheiro dentro de um shopping. Era a agência que tem dentro de um shopping lá em Betim. Só que ela não tinha os cartões, porque ela perdeu e ela foi tirar o dinheiro na boca do caixa, fazer o saque na boca do caixa. Só que, é uma coisa muito comum, as pessoas às vezes usam documentos antigos. Houve ali uma mudança de cor de cabelo, a pessoa envelheceu e, na boca do caixa, a atendente não quis, né, dar o dinheiro para a Helena porque alegou que não era a mesma pessoa, né, da identidade, a documentação. Ela foi até uma gerente, a Helena relata aqui que a gerente também não a atendeu, porque cuidava da parte jurídica. Ela teve que vir até o centro de Belo Horizonte, na agência da Caixa Econômica, na rua Curitiba, e lá ela conseguiu uma autorização para fazer o saque. Resumindo, ela conseguiu, mas ela ficou indignada, porque o atendente, mesmo ela tendo título de eleitor, CPF, a foto não estava parecida com ela. Ela até falou que a gerente, a atendente, falou assim: ah, esse seu filho também não se parece com você. Ela ficou se sentindo discriminada. Uhum. A Helena relata aqui na mensagem de áudio que ela sofreu preconceito porque ela é negra também. Então, assim, quando uma pessoa tem esse serviço negado, pode fazer isso? Por exemplo, eu posso sacar dinheiro usando ali na boca do caixa através da identidade e tudo mais, com a documentação, se houver alguma dúvida? Porque eu fico pensando também, no caso do atendente, uma possibilidade de uma fraude, ele também tem que se resguardar por um outro lado também, né?
Sim, esse é o ponto. Eu entendo perfeitamente a situação da Helena. as coisas se misturam. Um comentário no áudio que ela mandou para a gente é um comentário infeliz da atendente. Muitas vezes a postura, como ela citou, da gerente que estava sentada, sentada ficou, não se incomodou com o problema dela. As pessoas se deslocam, vai longe para poder sacar um dinheiro que faz falta no dia a dia e não tem aquele atendimento que todo mundo merece ter. Então, ela está coberta de razão nesse sentido. De fato, o atendimento que a gente vem recebendo é muito ruim mesmo. Né? E aí não é só a camada mais baixa da população, é mesmo gente que tem mais dinheiro, não porque mereça, né? Pelo amor de Deus, estou falando que merece um atendimento melhor, não, mas é porque os bancos às vezes se esforçam um pouco mais para atender melhor quem tem mais dinheiro.
Sabe o que eu acho, Fred? Eu fico vendo propaganda de banco, aí fala assim, agência Portinari, vou dar um exemplo, dá um nome chique para a agência, isso. E fala assim, aqui a gente atende quem tem dinheiro, você vai ser recebido com cafezinho, com suco, isso. Com água, não sei o quê, não sei o quê. E aquela outra agência comum é para ralé, isso. Que fica horas e horas na fila. Sabe esses bancos que colocam isso? Assim, agência diferenciada.
Isso, não, todos têm, mas é desses mesmos que eu estou falando. Mesmo lá no Portinari, é? Para trocar o nome do pintor, o atendimento não está bom, Pedro, tá? A gente assessora algumas pessoas aí que têm um pouco mais de recurso e você vê que o atendimento é ruim, tecnicamente os gerentes não conseguem oferecer boas soluções. Por isso que está acontecendo, inclusive, a desbancarização, que foi o tema do último programa seu com o Everton aqui. É um movimento muito forte e que, a meu ver, só tende a crescer. É meio que sem volta. Quando as pessoas se atinarem, se atentarem que há outras opções, há melhores opções aí, a paciência para ficar aturando mau atendimento vai diminuir bastante. Mas então, fora isso, que ela tem toda a razão, não foi bem atendida, existe o ponto que você falou. Né? Para sacar dinheiro no banco, né, você precisa se identificar. Né? Você precisa ter... Como é que você se identifica no banco? O cartão, que ela disse que não tinha, perdeu, com a senha. Né? Porque assim, sabe, é o detentor do cartão, mas o dono da senha, que não é uma coisa transferível, você não passa para ninguém, aquilo é pessoal, sabe então que o dinheiro foi sacado muito provavelmente pelo dono do dinheiro, que vai acessar a sua conta, tirar o seu dinheiro. O banco não quer deixar que isso aconteça por qualquer pessoa. No caso de perda do cartão, roubo do cartão, ela até no áudio que ela mandou para a gente, ela cita que um dos atendentes a sugeriu de fazer um boletim de ocorrência, né? Porque aí o banco estaria salvaguardado, assim, resguardado, né? De que entregou o dinheiro para quem devia. Você tem a questão da identidade. Você pode, numa eventualidade, numa urgência, numa emergência, sem o cartão, perdeu, foi roubado, você chega ao banco e fala, olha, eu sou o dono da conta. Registra, olha aí, consulta no seu sistema, conta é do... Helena, Cristina...
Cita alguns dados CPF, pessoais...
Isso, como você faz no telefone. Você liga no telefone, vamos conferir algumas questões? Data de nascimento, nome da mãe, solteiro, né? Quer dizer, questões-chave que você cadastra no atendimento automático. Para quê? Para verificar a identidade, tá? E aconteceu que, no caso dela, infelizmente, ocorreram dois infortúnios. Que um, ela perdeu o cartão, e o segundo, a carteira de identidade dela, segundo ela consta, deve ser dessas carteiras de identidade onde a foto não se parece mais com ela. Inclusive, isso ocorreu comigo. Eu tenho um caso pessoal para contar. Quase, assim, tive que brigar muito para não perder um voo, porque a minha carteira de identidade eu tirei quando eu tinha 15 para 16 anos. Né? Eu já não estou mais tão novo assim, então eu não me pareço mais tanto com a foto da minha carteira de identidade. Um dia eu peguei um atendente mais Caxias, né? E ele falou, olha, meu senhor, isso aqui, a ANAC exige identificação do passageiro, eu não consigo dizer que isso aqui é o senhor. E realmente ele não estava errado. Tecnicamente, o dever dele é conferir se eu sou eu, se Frederico Torres de Souza é o sujeito que está ali naquela identidade. Então foi o que aconteceu com ela. Então há os dois lados. Né? Me parece, à época eu cheguei até a consultar se a carteira de identidade tinha um prazo de validade, ela não tinha. Há outros países onde há um prazo de validade para a carteira, você tem que renová-la, assim como você faz com carteira de motorista. Aqui no Brasil não há. Né? Mas, por outro lado, há essa exigência, seja no aeroporto, seja no banco, de que você realmente se identifique. Sim. E que aquele que está autorizando o seu saque na falta do cartão ou da senha, saiba que o saque é para a pessoa devida e correta. Então, Não sei, assim, eu tentei explicar, não sei se ajudei muito a Helena, solidarizo muito com a situação, o problema. Hoje em dia as coisas estão muito corridas, você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, ter que ficar correndo de um lado para o outro, como ela saiu de Betim, veio a rua Curitiba para ter que resolver um problema que deveria ser fácil. É. Né? Mas eu acho que se fica uma lição disso tudo, como ficou para mim, correr lá e renovar a carteira de identidade com uma foto mais atual para não passar por isso novamente.
Tá certo. Obrigado, Helena Cristina, nosso ouvinte. Obrigado, Frederico Torres, nosso economista, parceiro, amigo. Participa às quintas-feiras aqui do Em Boa Companhia e outras informações no educandoseubolso.blog.br. Obrigado, Fred.
Valeu, Pedro. Um abraço. Abraço a todos.